É, a história de Monteiro aqui, que foi fundada aqui à margem direita do Rio do Meio, né? Que ele só recebe o nome do Paraíba lá para frente. Aqui é o Rio do Meio, que o Coronel Manuel Monteiro doou uma parte de terra para fundar a igreja de Nossa Senhora das Dores. E daí começou aquele tempo, os almocreves vinham para cá, passavam por aqui, e daí surgiu a povoação da Lagoa, que depois passou a ser chamada Lagoa de Monteiro, porque o doador da terra foi o Manuel Monteiro, né? E daí para frente foi crescendo até que em 1800 e não sei quanto, que eu já esqueci, ela passou a vila e depois passou a cidade. Mas assim, do meu tempo de que eu me lembro mesmo das coisas de 1955 para cá, que eu sou de 1948.
Esses almocreves que o senhor falou eram quem?
Eram os tangedores de burro, que naquela época não tinha estrada e as mercadorias eram transportadas em burro, né? Então aquele pessoal era aquele lote de 20, 30 burros. E eles vinham e faziam de Monteiro aqui uma parada, um descanso. E então foi daí para frente é que foi crescendo, né? Foi de passagem de gado que descia para aqui, para a região do Brejo, vinham do Piauí, pessoal carregava farinha dessa região de Araripina, daqueles lados, isso tudo em burros, que naquele tempo não tinha estrada, né? Almocreve era isso.
Agora, na época assim do senhor menino, ainda existia esse povo?
Não, muito pouco. Muito pouco. Existiam uns que carregavam farinha aqui do Agreste. Eu ainda lembro de um pessoal, eles vinham com aquele monte de burro, 20, 30 burros, carregando farinha daqui do Agreste, da região de Lajedo, do Agreste de Pernambuco. Eles vinham com aqueles burros, com dois, eram quatro sacos grandes em cada burro. Aí era um monte, assim, um lote de burro de 20, 30 burros, eles tangendo.
E aí eles iam fazendo comércio.
Era onde eles passavam. E aqui, antes, tudo aqui era feito em burro e carro de boi, né?
Carro de boi
Carro
também.
de boi também.
Tinha muito?
Tinha muito carro de boi. O transporte aqui de material de construção, areia, tudo aqui era feito em carro de boi. Hoje não, é caçamba, é retroescavadeira, tudo, mas eu ainda lembro, a maioria desse calçamento aqui foi todo feito carregado a pedra em carro de boi.
Agora, esses carros de boi, assim, quem é que cuidava deles? Eram os proprietários
Eram os
rurais?
proprietários. Era os proprietários. Tinha os proprietários rurais que tinham os carros de boi para fazer a manutenção da fazenda, carregar ração, carregar palma. E tinha os que tinham os carros de boi para alugar.
Da época do senhor menino para cá, Monteiro mudou muito?
Mudou
Assim, a
muito,
cidade?
mudou muito.
Mudou como?
Mudou em tudo. Monteiro, na minha época, a água a gente pegava em cacimba aqui nesse rio. Cavava um buraco, botava uma caixinha de sabão e a água ficava minando ali, e a gente ponhava água ali, enchia numa lata, carregava em burro também. Quatro latas num burro. De lá pra cá foi crescendo, né? Comércio, naquele tempo era as bodegas, né? Hoje é mercadinho, supermercado. Naquele tempo era as bodeguinhas que comprava no caderno, pagava no fim do mês. Hoje tudo é diferente, é mercadinho, é supermercado.
E as pessoas que moravam aqui, era assim, a vida era muito parecida assim com a vida nos sítios, por exemplo, ou tinha assim um jeito de cidade já?
Não, o jeito de cidade veio ter muito para frente, né? Mas antes era assim, quase todo mundo. Aqui, assim, quase todo mundo é família, né? Tem um parentesco muito próximo entre todo mundo. Naquele tempo, hoje não, hoje já tem muita gente de fora, mas no meu tempo de menino aqui, quase todo mundo era parente. E o pessoal da zona rural e daqui da zona urbana era muito parecido o modo de viver, né? O modo de vida. No sábado era o dia da feira, aquele pessoal vinha, aí todo mundo ia para casa de parente. O sábado era o dia da festa, né? Toda casa tinha quatro, cinco pessoas que vinham do sítio. desses pés de serra por aí.
E hoje ainda tem a feira, dia de sábado?
Tem a feira, tem. Tem. Feira livre. Dia de sábado ainda tem.
Mas é o pessoal que vem do interior?
Não, a feira livre é pessoal que planta, pelo menos essa questão de verdura, fruta, a maioria é o pessoal que já planta aqui mesmo, né? E algumas pessoas vêm de fora, trazem para cá, né?
Agora, na época assim que o senhor era menino aqui, né? Como é que era a vida naquele momento? Como é que o senhor via as coisas? O que acontecia?
Rapaz, a vida que a gente via era vida de criança, que a gente não vê nada, só vê aquele momento, né? Não vê nada ruim, tudo é bom. Ainda que seja ruim, mas a gente, quando é criança, não vê nada ruim, né? Só vê tudo bom. Não tinha essas ruas aqui, isso era tudo rua de terra batida. Eu fui criado nessa rua aqui, essa casa em frente aí, era a casa do meu pai, eu fui criado aqui nessa rua. Saí daqui dessa rua com 20 anos.
E para estudar, como é que era?
Estudar até os 8 anos, eu fui alfabetizado numa escolinha particular, ali onde, perto onde é a Energisa. E depois fui para o Grupo Miguel Santa Cruz. Do Grupo Miguel Santa Cruz fui para o Senecista. Aí fui estudar, com 16 anos eu fui estudar em Itapera, uma escola agrotécnica que tinha em Itapera, lá perto de Vitória Santo Antão. Ainda estudei 2 anos lá em Itapera. Era um internato. A gente só vinha em casa de 6 em 6 meses. Ainda passei 2 anos lá, mas depois a escola fechou, foi para São Lourenço da Mata, que lá era a escola agrotécnica de São Lourenço da Mata, mas não era em São Lourenço. Ela era um internato. Depois ela ficou externato e foi para São Lourenço da Mata. Ainda hoje existe lá em São Lourenço essa escola.
Era muito comum assim as famílias mandarem os filhos para colégios internos?
Ah, era. Era aqui, é um interno não, mas para estudar fora era, que aqui só tinha o primeiro grau, né? Uhum. Só tinha o Miguel Santa Cruz. Depois foi que chegou o Senecista para se fazer o ginásio, né?
Agora, como é que era a vida, né, no internato desses? Porque a gente imagina a criança, o jovem, né, adolescente, assim, numa cidade, vivendo com a família, aquela coisa mais à vontade, mudava muito?
Não, mudava era o seguinte, porque tinha sempre aquela a saudade de casa, dos amigos que ficavam aqui, mas a gente se adaptava, porque logo logo arrumava amizade lá, né, e era o dia todo, estudava o dia todo, de manhã, de 7 às 11h15, almoçava de 2 horas até 6, aí de 8 às 10. E a gente já saía da sala de aula, ficava por ali no pátio, ia para o refeitório, demorava no pátio um pouquinho, voltava para a sala de aula, de noite tinha a banca de estudo, saía 10 horas já direto para o dormitório. Não tinha tempo, só no sábado e no domingo é que era o dia de jogar bola, sair escondido para tomar banho no rio, porque o rio lá tinha cistosoma. Aí eles não queriam que a gente tomasse banho no rio, mas de dia domingo a gente saía escondido, pegar a jaca lá para aquelas serras. Dia de domingo era o dia da gente fazer a farra, né? Uhum. Muito bom, gostava. Eu gostei de lá, gostava de lá.
E tinha assim uma estrutura dos funcionários assim para cuidar da roupa?
Tinha. Tinha porque a roupa, eles davam 2 fardas. Mas a gente podia usar a roupa comum, sabe? A roupa da gente. Mas as fardas eram eles que davam. O colégio dava as fardas. Era uma farda caqui, parecida aquela farda da polícia. Da cor da farda da polícia. Eles davam 2 fardas. E quando era no domingo, à tarde, era o dia da gente pegar a roupa lavada na lavanderia. Aí não sei como era que eles faziam lá, que quando você chegava lá, sua roupa já estava tudo. E era muita gente, eram uns 200 alunos, mais ou menos.
E esse colégio era particular?
Não, era do governo. Ele era da Universidade Rural de Pernambuco. Da Universidade Rural de Pernambuco. Mas naquele tempo não existia escola agrotécnica aqui por perto. Lá tinha gente de Manaus, de Belém, de Petrolina, Cabrobó, e aqui da região. Aqui de Monteiro mesmo tinha muita gente que estudava lá, de Sumé, Campina Grande, tinha gente de todo canto.
E o senhor usou esse curso que o senhor fez, né, como profissão do senhor?
Não, que eu não cheguei a concluir o curso. Meu pai, na época, era caminhoneiro, possuía caminhão, e eu me iludi com caminhão e fui ser caminhoneiro. Inclusive, me aposentei como caminhoneiro.
Aí o senhor trabalhava só com carga?
Era, só com carga. Só com carga.
E aí depois, quando o senhor, né, já assim constituiu família, né? Como é que era assim a situação para criar filho, criar família aqui em Montreal?
Rapaz, meus filhos foram criados praticamente só pela mãe, porque eu vivia no mundo em caminhão. Eu passeava em casa e morava no mundo. Eu viajava, passava 20 dias, um mês, chegava em casa, passava 4, 5 dias e ia embora novamente. Meus filhos foram criados quase tudo pela mãe. Eu só trabalhava para manter a casa, e ela é quem tomava conta de tudo.
Agora, essa vida assim de caminhoneiro, é uma vida muito difícil?
Naquela época, até que não, né? Porque naquela época existia uma amizade, eram poucos caminhões também. Agora hoje já é, misturou muito, naquele tempo era a região da gente, era todo mundo conhecido, né? Aquele pessoal do sul, pouco vinha para cá, a gente também pouco ia para lá. A viagem maior que a gente fazia aqui era Belém do Pará, para buscar madeira, né? E o pessoal do sul vivia para lá, hoje não, hoje está todo mundo misturado, o pessoal do sul já ia para cá, devido às estradas também que melhoraram muito, né? Os caminhões também mais potentes, naquele tempo eram os caminhãozinhos.
Ah, então o senhor trabalhava num caminhão desses mais
era,
simples, né?
Era, eu trabalhava naqueles caminhões que chamam trucado. Eu trabalhei numa carreta, porque depois que meu pai morreu, eu entreguei o caminhão para os meus irmãos e fui trabalhar de empregado. Eu fui trabalhar numa empresa de ônibus em Recife. Trabalhei 10 anos numa empresa de ônibus em Recife. Aí depois saí, vim para casa e comecei a trabalhar com caminhão. Aí fui trabalhar numas carretas de uma serraria que tinha ali. Tinha não, tem a serraria, carregando madeira do Pará para aqui, né? Depois deixei as carretas, fiquei só com esses caminhões entrucados, rodando para o Pará também. Até que cheguei a me aposentar. Mas quando eu me aposentei, já me aposentei aqui carregando trator de esteira em cima de um caminhão. Com o menino que eu trabalhava com ele, eu trabalhei aqui uns 15 anos ou mais com o pessoal que tinha caminhão aqui. Aí eles foram vendendo os caminhões, foram vendendo, o último que venderam foi o meu. Porque devido a cresceu muito a profissão do caminhoneiro e começou a aparecer carreta, e começou a aparecer bitrem, e esses caminhãozinhos praticamente acabou-se, né? E foram vendendo, vendendo e segurando só o meu, segurando até quando não deu mais, eles venderam. Disseram, rapaz, e agora? O que é que tu faz? Eu digo, não, não tenho o que fazer não, procurar outro. Eles têm o caminhão dos tratores, você quer ficar no caminhão dos tratores? Eu digo, fico. Aí fiquei, até quando me aposentei, um caminhãozinho carregando trator de esteira para fazer desmatamento, barragem, que eles têm dois tratores de esteira. Uhum. Aí fiquei só carregando os tratores por aqui até quando me aposentei.
Aqui por perto?
É, mesmo, aqui, né? Por perto.
É, esse trabalho assim de barragem que o senhor falou era para fazer o quê? Açude?
Açude, açude.
Como é que era isso?
Ah, o pessoal quer fazer um açude, vem aqui e contrata o trator. E o menino vai lá e faz. Bota o trator lá dentro do riacho, do rio, de qualquer coisa, e faz o açude.
Mas eu ouvi contar também que umas décadas aí atrás, quando tinha aqueles períodos de seca muito fortes, o governo fazia aquelas emergências, né?
Era.
O senhor chegou a pegar alguma dessas assim?
Não, eu já vi o pessoal trabalhando naquelas emergências. Eles trabalhavam cavando. Você era um proprietário e tinha um barreirinho, um açudinho pequeno lá na sua propriedade. Aí o pessoal arrumava uma emergência, você contratava o pessoal e ia para lá, aquele pessoal ficava recebendo e só para não dar o dinheiro, né? Porque aquilo também era um serviço quase sem futuro. Porque o pessoal cavando de picareta, tirando terra de carroça. Era só para não chegar assim e dizer, não, toma o dinheiro sem fazer nada.
Aí ficava. Mas aquilo não gerava um açude?
Não, né? não. Só limpava, né? Praticamente limpava. Tirava na seca, tirava aquela lama. Mas açude mesmo, para fazer um açude mesmo com emergência, eu nunca vi, não. Eu ia só fazer um paliativo ali, tirar uma lama, tapar um canto que estourou. Mas açude mesmo, fazia não.
E assim, a aparência dessas pessoas, né, que estavam fazendo aquele trabalho ali, como é que era?
Não, a aparência trabalhavam brincando, não era assim como diz assim, trabalhando como miserável, não, que estava morrendo de fome. Não, era todo mundo alegre, brincando. Trabalhava sem gente para estar mandando, né? Trabalhava ali quase por conta deles. Trabalhavam direito.
Essa região aqui, né, do Cariri, essa região é uma região assim mais seca, chove bem? Como que é aqui?
Não, aqui não chove bem. A chuva aqui é muito pouca. Esse ano mesmo choveu muito pouco. Tem região aqui que nem choveu. Existem lugares aqui que, aqui na região da gente, que é ao redor do Monteiro, ainda choveu. Mas tem lugar aí que não choveu esse ano ainda.
E como é que as famílias fazem nessa situação?
Rapaz, uns é bolsa escola, o carro-pipa vai lá, bota uma água. E os outros aposentados, uma casa sempre tem um velho aposentado, uma coisa, eles vão vivendo, né? Mas para viver de roça dele mesmo, de produção dele mesmo, não tem nada não.
Agora, a gente, quando chegou aqui a Monteiro, a gente percebeu que tem uma coisa assim na cidade muito voltada assim para poesia, né, para verso e
É
tudo, né?
porque aqui é berço de grandes poetas, como Jansen Filho, como Pinto do Monteiro, esses poetas de viola, cantador de viola, esses violeiros de pé de parede. Aqui deu muitos violeiros bons, inclusive o próprio Pinto, né, que é reconhecido no mundo inteiro como um bom poeta.
E as pessoas vão.
Alguém que gosta vai seguindo, vai aprendendo, né? Mas hoje isso aí também já tá, diminuiu muito. Inclusive, Pinto disse uma vez que poeta é aquele que tira de onde não tem e bota onde não cabe. A filosofia dele era essa. A ser poeta tem que tirar de onde não tem e botar onde não cabe. É uma coisa impossível, né?
E esses grandes poetas assim, o senhor chegou a conhecer?
Conheci Pinto.
Como é que ele era?
Pinto era um velhinho abusado, zangado, mal-humorado, não gostava de conversar. Agora era uma pessoa boa, mas ele era muito mal-humorado, ele muito abusado.
É mesmo?
Era.
E ainda assim ele conseguia fazer.
Ah, tinha uma cantoria de Pinto. Todo mundo ia, só para ver as respostas que ele dava aos parceiros que cantavam junto com ele.
Tudo de improviso.
Tudo de improviso.
Uma coisa que eu fico pensando assim, né? Porque tem muita coisa assim que ficou, né? Escrita também. Como é que esses poetas conseguiam fazer o
Eu não
improviso?
sei.
E lembrar assim, como é que se registrava isso?
Eu acho que Pinto, aquilo ali era um dom que ele tinha. Porque é impossível uma pessoa improvisar as coisas com a rapidez que ele improvisava. Era na hora, assim. Você dizia uma coisa, ele já improvisava na hora. Uma vez ele estava cantando, aí disse: "Eu sou Severino Pinto, o cantador desse estado." Aí um galo cantou. Ele disse: "Cala a boca, galo velho, deixa eu cantar descansado, que o pai que arremeda um filho é um amaldiçoado." Improvisou na hora. Na hora que o galo cantou, ele respondeu o galo.
Que coisa.
Ele era assim.
E ele, assim, quando o senhor conheceu, ele já tinha muita idade.
Já, ele morreu com quase 100 anos. Morreu com quase 100 anos.
Ele deixou família,
Não,
filhos?
deixou nada. Nada. Até as poesias dele não tem nada gravado, tem poucas coisas gravadas. É tudo, as coisas é tudo oral, assim que alguém decorou e gravou e escreveu, mas que ele não deixou nada, não deixou família, não deixou filho, não deixou nada.
E as pessoas têm assim também uma capacidade de ouvir e memorizar pouco,
Era,
né?
era, era. Aqui na Prata tem um senhor que chama Zé de Cazuza. Ele sabe as coisas de Pinto, tudo. De Pinto não, de todos os cantadores que ele. O que ele ouviu há 50 anos atrás, ele ainda hoje lembra. Essas coisas de poeta, ele lembra tudo.
Agora, esses poetas, assim, esses versos todos que são feitos aqui, isso se transforma em festa também?
Ah,
o pessoal aproveita?
É festa. Serve de festa. Porque hoje muita gente canta baseado nas coisas que Pinto fazia, né? Muita gente hoje é baseado nas coisas que Pinto fazia, que ele cantava.
E vinha gente de fora?
Vinha. E ele também, ele foi embora uma vez pro Amazonas e passou muitos anos para lá sendo guia de um engenheiro americano lá no Amazonas. O americano chegou lá e perguntou: você conhece o rio daquele? Ele disse: conheço todos os rios do mundo. Era, ele sabia tudo. O que você procurasse para conversar com Pinto, ele sabia. História, geografia, religião, o que você procurasse, ele sabia. Ele dizia tudo. Era um negócio, é como eu lhe disse, era um dom que ele tinha de... Aquilo era um negócio dado por Deus, porque ele sabia de tudo. Coisa, ele nunca foi fora do Brasil, mas o que você perguntasse em um país aí, ele sabia de tudo.
E ele tinha estudado?
Não.
Analfabeto.
Analfabeto. Inclusive, uma vez ele foi fazer uma entrevista e a jornalistazinha principiante, depois que terminou, disse: tá vendo, minha gente? Tudo isso que vocês ouviram partiu de uma pessoa semi-analfabeta. Ele disse: semi-analfabeto é a senhora, eu sou analfabeto. Ele era assim.
E ele conseguia realmente um resultado fabuloso.
Era.
Agora, aqui nessa região, né? Eu acho que em termos assim de música, o forró é muito forte.
Agora, só forró mesmo, né? Porque
Só forró.
Os cantores que cantam outra música aqui são muito poucos, aqui é só forró.
Agora, o forró que o pessoal está fazendo aqui na região, hoje em dia, está de boa qualidade?
Tem uns de boa qualidade. Tem os forró de Flávio José, né? Flávio José é um bom cantor de forró. Tem Dejinha de Monteiro, tem Banda Magníficos, tem uns forró de qualidade. Agora tem uns também que...
Agora, o forró está meio diferente um pouco.
Tá diferente. Mas ainda tem o forró tradicional, ainda tem. Uhum. Tem muito.
Esse forró tradicional é chamado Pé de Serra?
É, o Pé de Serra, né? Ainda tem muito por aí.
Agora, por que ele é chamado de Pé de Serra?
Rapaz, eu acho porque aquilo ali era feito aqui por esse... Dos sítios, né? Era o forró dos sítios. Porque o pé de serra mesmo é só a sanfona, o triângulo e a zabumba, né? São três, quatro pessoas só tocando forró, não é banda. É aquele forró só com três, quatro pessoas.
O senhor falou agora há pouco também de violeiro de parede, pé de parede.
É essa cantoria que a gente fala, né?
Por que esse nome?
É porque a cantoria sempre é feita num canto de parede, assim, né? Bota aquele negócio no chão e o cara vai cantando e você vai lá, bota seu dinheiro, cada um passa lá, bota uma nota, bota um negócio.
Aqui em Monteiro, as pessoas assim têm um apego à religião muito grande?
Não. Aqui é... Só que você vê uma cidade dessa, com essa idade, parece que teve cinco ou seis padres.
Só?
Só. Muito pouco. Cinco ou seis padres só aqui de Monteiro.
Agora, tem aqui nessa região aqui do Nordeste, o pessoal costuma ser muito devoto, Padre Cícero, de Frei Damião, né?
É, aqui tem um pessoal que gosta de negócio de Padre Cícero, e tem uma época aqui que eles fretam caminhões e ônibus e vão para o Juazeiro. Tem muita gente ainda que vai...
Agora, o Frei Damião passou por aqui, por essa região?
Passou. Passou. Agora, eu lembro dele, eu era menino quando tinha as missões de Frei Damião, Depois ele deixou de andar aqui, não sei por quê. Dizem que foi por causa de um cinema construído na frente da igreja. Depois que construíram esse cinema, ele zangou-se porque o cinema não era para ser construído na frente da igreja. Segundo o pessoal fala, né? Aí ele deixou de andar aqui. Mas eu lembro, eu era criança, quando tinha as missões do Frei Damião, a rua aí não cabia gente. O pessoal era muito, muito devoto do Frei Damião. Você vê, ele vinha em Sertânia, vinha Tabira, Afogados, mas não vinha aqui, não sei por quê. Dizem que era por isso, né? Por causa dessa construção do cinema.
Sertânia é a cidade já em Pernambuco,
é,
né?
Pernambuco, é.
Como é que é essa relação aqui de Monteiro com o estado de Pernambuco?
Não. Boa, não existe divergência nenhuma. Todo mundo, o pessoal de lá vem pra cá, a gente vai pra lá. Não tem...
Vocês costumam ir muito pra lá?
Não. Não, agora o pessoal de lá vem muito festa aqui. Agora daqui pra ir pra lá já é menos, porque lá o negócio lá já é mais violento do que aqui, né?
Ah, é?
É. Lá é.
Tem perigo mesmo?
Tem, lá é mais perigoso do que aqui. Monteiro é uma cidade, você vê que difícil acontecer um assassinato aqui. Difícil. E quando acontece é esse pessoal que eles mesmos. O tráfico, né? Quando acontece é isso. Mas morrer gente por causa de briga, por causa de desavença, intriga, não existe não. Difícil. Aqui passa anos sem matar gente.
Quando o senhor era menino aqui em Monteiro, né, que o senhor já contou que a cidade era muito menor do que...
Era muito menor, era só esse bolinho aqui, ó.
Pois é, vocês quando as famílias aqui, os chefes das famílias precisavam resolver alguma coisa, assim, numa cidade que fosse um pouquinho maior, para onde é que ia?
O Arco Verde ou Campina Grande.
Arco Verde aqui na Paraíba?
É Pernambuco.
Já é Pernambuco?
Já é Pernambuco. Depois aí deixaram, o pessoal deixou de ir mais para Arco Verde, agora é só Campina Grande. Mas antes as coisas aqui eram resolvidas, ou Arco Verde ou Campina Grande. Médico, oculista, até ótica, ou Arco Verde ou Campina Grande. Aqui não tinha nada disso.
Agora, para sair daqui, chegar em Campina Grande naquela época, quanto tempo que durava?
Rapaz, era quase meio-dia. Meu pai tinha caminhão, como eu já lhe disse, a gente saía daqui 3 horas da tarde para ir dormir em Campina. Chegava em Campina 8 horas da noite, 9 horas. Uma viagem de 180 quilômetros.
E as estradas?
As estradas eram de chão e ruim, né? Estreitinha, só passava um caminhão.
E se acontecesse uma coisa assim no meio da viagem, né? Um problema qualquer, um carro, uma coisa assim, como é que resolveu?
Ou esperava um colega, ou arrumava outro carro para ir comprar a peça, quebrar alguma coisa. Ou a pessoa mesmo resolvia, porque naquele tempo, quem era motorista tinha que saber resolver alguma coisa que acontecesse no carro. Se fosse esperar para o mecânico, não fazia viagem. Naquele tempo os caminhões tudo era caminhão velho também, né? Era aqueles caminhões importados. Não era caminhão nacional, caminhão nacional veio ser de 58 para cá, né? Mas naquele tempo era caminhãozinho, tudo que já vinha, já fuçado lá dos Estados Unidos.
Na época da construção de Brasília, soube que teve muita gente daqui do Nordeste que foi para lá para trabalhar.
Foi,
né?
Foi.
O senhor tem notícia de alguém, de alguma família que tenha saído daqui de Monteiro?
Não, lá? Não. Não conheci ninguém daqui que foi, não.
Mas assim, era comum o pessoal sair daqui?
Era, não, a gente ficava aí na rua, porque a estrada, essa estrada aí, ela passava, ela entrava ali, de lado do mercado. A gente ficava brincando ali naquela calçada do mercado e a gente via os caminhões passar, chamava o pau de arara, né? Aqueles caminhões cobertos com a lona, cheio de gente indo para Brasília, para São Paulo. Chamava o pau de arara.
E ia nesse caminhão até lá?
Até lá. 10, 15 dias de viagem. E naquele tempo, para chegar em Brasília, não existia nem estrada, né? Aquela bela em Brasília foi feita depois. Depois de que começaram a fazer Brasília, foi que começaram a melhorar a bela em Brasília, mas aquele norte acolá era um negócio que quase ninguém viajava para acolá, não. Né?